Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Abrindo o livro, o tema do programa de hoje é um dos meus preferidos. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo, Sérgio Alpendre e José Damiano, e este é o PoeiraCast. Hoje temos como assunto Almanaque do Rock, um livro do Kid Vinil. Kid Vinil que nos deixou faz cerca de 2 anos, né?
Fez 2 anos agora, completo.
Completou 2 anos que nós... perdemos o nosso querido Kid Vinil, essa figura tão influente e ímpar nessa toda a apreciação de rock que a gente se acostumou a ter aqui no Brasil. Mas enfim, antes do nosso bloco principal que vai conter esse assunto, a gente vai falar o que a gente anda ouvindo. O que andas ouvindo, companheiro?
E aí, quem vai
Posso
começar?
Posso falar?
Fala, Massa.
Tô ouvindo Picture. Heavy metal holandês. Hoje eu tô com a Holanda, né? O programa passado foi Kayak, Earth and Fire. Mas é a banda Picture, os discos, na verdade, o Eternal Dark, que é o meu preferido. Aí eu resolvi dar uma nova chance ao Traitor, que na época a Rock Brigade falou que o nome vem bem a calhar, é uma traição. Aí eu ouvi e falei, pô, mas não é. É muito diferente do Eternal Dark, é menos bom, né? Mas no estilo assim não é tão comercial, tem até 2 músicas ali mais pesadas, mais até do que qualquer uma do Eternal Dark, então eu achei um disco legal também. Claro, Eternal Dark é melhor, mas é um disco naquela linha tosca da banda, tal, um tosco legal que a gente gosta, né, do no heavy metal. É um disco legal também, o Traitor. Então é isso que eu tava ouvindo.
Mas engraçado que
terceiro e quarto, não, quarto e quinto da banda.
Pra assim, pro padrão, assim, pra referência que tinha a Rock Brigade na época, qualquer desviozinho era considerado uma traição, porque eu lembro que quando saiu também o Metal Heart do Accept, foi tratado como se fosse o maior pecado do comercialismo. E o disco nem é essa farofada toda.
O Metal Heart é muito mais mudança em relação ao...
ao Traitor.
Ao Bolso do Waldo, que o Traitor em relação ao...
porque eu não conheço o Traitor, né?
O Metal Heart é mais, claramente mais comercial.
É mais comercial, mas não é um Ultimate Sim, não é um Turbo.
Quase, mas...
quase.
Screaming for a Long Bite, né?
É que o Bolso do Waldo já começa aí nessa linha.
Então, que nem o Saxon...
o Bolso do Waldo ainda tem um limite aí, eles se colocam limites.
Mas é que nem o Saxon... É que eu fui ouvir o Metal Heart, fui conhecer o Metal Heart muito tempo depois. E aí eu entendi, pô, mas não é aquela farofada que dá a entender o texto da Rock Brigade, né, na época.
Sei lá.
É que assim, se eu ouvi um Screaming for a Love Bite comparar com Festas a Shark, né, tudo bem que é de um long disco antes. Mas, né? Cara, mas é outra banda, né?
É outra banda, também acho.
É verdade.
Até o Russian Roulette. Russian Roulette já é um pouquinho mais pesadinho.
Voltou, uma retomada, né?
Bom, eu tô ouvindo The Real Thing, do Faith No More. Disco que fez 30 anos, inacreditável.
Caramba!
Inacreditável, cara.
É um belo disco.
É um disco que marcou muito a minha geração, né? Foi aquele comecinho da MTV no Brasil. O clipe da época passando sem parar, né? Dia e noite na MTV. Então é um disco muito bacana que eu lembro muito. Lembro do quando eles vieram no Rock in Rio também, janeiro de 91, pouco depois aí que o disco saiu. É a banda famosíssima aqui no Brasil, né? O Faith No More. Foi um fenômeno, assim. O disco é muito legal. Tem uma além da versão da War Pigs que eles fizeram, tem lá várias músicas bacanas.
Surprise bacanas. Your Dead, eu acho bem
Surprise
legal.
Surprise Your Dead, né? Que era da banda do Dean Martin, quando ele tinha um projeto com o Cliff Burton, né? Uma música dos anos 70.
Toca no Gremlins 2.
Então é isso aí que eu andei reouvindo aí, o Real Thing, lembrando da minha adolescência.
Bom, eu estou apenas lamentando a queda do meu blog preferido, Uncle Jill's Rockin' Archives, que é o blog de um francês, o Gilles. que trouxe muitas coisas de oldies, country, blues, rhythm and blues, e que foi... No, o blog tá no ar, mas está só com um thank you, merci, gracias, obrigado. Tem ali uma imagem com obrigado em várias línguas pelo apoio que ele recebeu, né, durante anos. O blog, pelo que eu entendi aqui nos comentários, ele foi tirado do ar o conteúdo do blog, todo o acervo que tinha ali para baixar, por causa de provavelmente alguma denúncia com relação às coisas óbvias que a gente sabe, né? Lógico que não é dentro da lei você colocar discos para as pessoas baixarem. Mas enfim, o blog continua aqui com as suas várias indicações de outros blogs nas colunas laterais. Enfim.
O blog é mais ou menos que nem academia, né? Você se inscreve pra parar uma hora, né? Assim,
tô pensando quando você vai parar, no blog também, né? Academia você se inscreve pra pôr, né? Agora você desiste, né? Facilmente, né?
É.
E blog mais ou menos assim, né? Porque nem todos conseguem
se manter
muito tempo. Ou por isso, ou por mesmo porque o cara também.
É, também arruma o que
tem que trabalhar, né? Eu não lembro que eu estou ouvindo. Eu fui assistir outro dia, tem um tempinho, uma apresentação do João Marcelo Boscoli, fazendo no Unibis Cultural. Ele levou um baú com coisas da Elis. E seria o baú da Elis, né? E ele conta umas histórias, ele senta lá, né, com o baú na frente, mostra algumas coisas da Elis, desde vestidos que ela usou no começo da carreira, até umas coisas de peças de teatro que ela participou. Bom, e ele remasterizou não, ele eu não sei, ele mostra uns vídeos da Elis lá no telão, com um som espetacular, programas de TV que ela se apresentou na Alemanha, nos anos 60, programa de TV francês, onde ela canta três músicas, depois ela faz um dueto com o Sacha Distel, um som espetacular, assim, e os músicos que tocam com Elis, né, ele ressalta cada um dos músicos e as bandas que ele mais gostou que tocaram com Elis e tal. Aí depois ele mostra algumas gravações dela a capela, por exemplo, Como Nossos Pais, só a voz dela, sem o... Aí ele... Nossa. Porque ele acha que você tem que ouvir música assim, né, no escuro, tal, apagam-se as luzes do teatro, fecha-se o telão, tal, que ele estava mostrando as músicas. Aí você só fica ouvindo no escuro a voz da Elis, sem instrumento, em algumas canções que ele separou lá, que ele só isolou a voz dela, ou demo. Então foi assim, aí conta mais história, mostra vídeos de quando ela morava na Serra da Cantareira, ela morou 3 anos, depois, por que me pareça, sem celular, sem telefone. Ela não queria nem telefone, ela morou 3 anos na Cantareira, a maior cantora do Brasil, né, que me fala, minha mãe, né, e os filhos, com ele, tem fotos dele pequeno, né, da maneira. Então assim, ele faz uma, não é cronológico, assim, ele conta histórias, Elis, mostra vídeos caseiros dele, da família, e conta a história dos shows que Elis fez, conta a história do Falso Brilhante, como é que se chegou a isso, dos compositores, como ela descobriu. É muito interessante o projeto, né? E ele já fez 2 vezes, não sei se com as mesmas, se ele muda a apresentação ou não, mas ele fez 2 vezes, eu fui na segunda. E você sai encantado e mais admirado e mais pasmo com o trabalho da Elis, que é praticamente inteiro maravilhoso, e a voz da mulher, né?
É incrível, inacreditável a voz
dela. E como ele incorpora as músicas, assim, principalmente os vídeos que teve nos anos 60, dela no... Normalmente no Brasil não tem nada, né? Mas tem a TV Europeia, tem muita coisa dela, né?
É.
Não era no Olimpiá e tal, né?
Incrível, né? Ela era demais mesmo. Acabou, né? O bloco.
Opa.
Todo mundo já ouviu. Vamos fazer aquela pausinha, aquele intervalinho, dando o nosso recadinho para os possíveis assinantes, apoiadores do PoeiraCast. E a gente volta daqui a pouquinho falando sobre o livro, lendo o livro do Kid Vinil.
Almanaque do Rock.
PoeiraCast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeirazine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
Poeira Cast.
Abrindo o livro. Ah, o dono do livro vai abrir. José Damiano. Vai lá.
É um livro bacana chamado Almanac do Rock, né?
Que sim. É, do nosso Kid Vinil.
Nosso querido Kid Vinil. E bacana até que ele faz agradecimentos pra gente.
É dedicatória aí.
Presta dedicatória e tal. Então vamos lá. Então vou abrir esse livro e a gente vai comentar algumas coisas que constam no livro.
Ih, não. Ô, José. Ô, José marcou a página, né?
Juro que não. Vamos lá.
Específico. Abriu a página que vem Beatles. É um assunto específico dele.
Não, juro que não foi planejado.
Ah, então tem um dia a falar.
Vou lá. Ih, agora eu abri a página.
Ah, aqui. Esse moço aí é tão.
Esse moço.
Tão famoso.
Segundo o Uncut, é mais que Beatles.
É. Bowie. Vamos falar sobre o Bowie, alguma coisa sobre o assunto.
Então, aqui no livro, na página que eu abri. A matéria tá, o título é Nasce Ziggy Stardust e comenta o nascimento do personagem do David Bowie.
E tem os álbuns.
Stardust e tem os álbuns
dessa época. Dessa época. World, né?
Alguém tem algo a dizer sobre
isso? Ah, eu acho muito legal a sua história com o Ziggy, assim, o que você conta de quando esse disco saiu, o que você lembra. Assim.
José.
Isso é legal.
Acho que então, eu lembro, eu conheci o Bowie nesse disco, né? Já tinha visto, lido sobre ele e tal. E numa época que eu vi uns rock, tipo de música mais hard rock, eu gostava muito de Power Trio nessa época. Power Trio que às vezes era um quarteto e tal, mas era.
Power Trio que às vezes era um quarteto.
É tipo o Mountain,
a gente
Punk,
sabe
o
que é isso.
Sabe o que é isso? Então eu frequentava muito o aeroporto nessa época, o bairro do aeroporto, que tinha os meus amigos todos eram de lá. E lá tinha muita banda em garagem, então a gente ficava ciscando na casa dos caras, ouvindo os discos e ouvindo os caras tocar. Até que um dia eu fui no Jumbo Elétrico de um aeroporto e vi Ziggy Stardust e me arrisquei a comprar porque já tinha ouvido muito falar do Bowie, né? Mas não, achava que não ia muito me identificar com o som do Bowie, né? Nessa época da minha vida, né? E foi o primeiro que saiu do Brasil, né? E eu, quando fui pra casa e comecei a ouvir. É exagero dizer, mas meu mundo mudou, musical principalmente, assim, meu mundo mudou porque eu me encantei pelo disco, me apaixonei pelo disco, ainda até hoje, por ter esse valor sentimental, é o meu predileto, e ainda quando eu ouço, me emociono, acho que gosto dele de ponta a ponta, acho ele denso, triste, acho, assim, pra mim é um negócio que não, até falar me emociona.
Legal.
É um baita disco, né? E ele continua, o personagem continua na ala de Insane, né?
É, o Ziggy Stardust.
E o Pinaps também, né?
Pinaps também.
Ele matou o Ziggy Stardust no. Na Mondogs, acho que
antes da Mondogs.
Não, é pré-Na Mondogs.
Na Mondogs é outra coisa já.
Se bem que o show em 73 do Hammersmith lá, que é o show que o Ziggy morre, é a turnê do Alan Insane, né?
É.
73.
É, do Christian F, né?
Acho que ele matou primeiro no palco, depois em disco, né?
Depois em disco,
acho.
É porque como o Pinaps.
Mas acho que é isso mesmo.
Né, sério? Como o Pinaps é um disco de cover, né? Talvez não conta muito na.
É só na capa, assim,
só
visualmente, talvez, né?
É. A música já tá diferente.
Vai lá, Sergio, você agora.
Perfeito. Vamos ver onde é que eu vou abrir aqui. Primeiro, então.
Sobrou uma folhinha. Que nem sorteio.
O que foi?
É que eu abri no década de intermediário. Década de 80.
Começa a década de 80. Foi emblemático.
Aqui tem o Guns N' Roses. É, eu não sou igual o Bento. Não, pra mim não foi um choque. Quando saiu o Appetite.
Você era velho, né?
Tom acusatório.
Já era velho. Mas não é pelo contrário. Mas é falar da década então, porque aqui na página seguinte tem o Bruce Springsteen.
Aí é tua
parte. Tem synth pop e tem a High Alphaville.
Você tem que falar dessa página.
É bem pra mim mesmo. Porque assim, acho que eu já falei isso até no programa, né? É, em 86 foi o ano meio que da virada, que quando. As bandas thrash começaram a radicalizar, né? Talvez até para combater o hair metal, e eu comecei a sair do heavy metal e ir para outras coisas. E aí comecei a ouvir direto o A-ha, Duran Duran, que eu já gostava de Duran Duran, na verdade. Eu lembro que quando tocava Save a Prayer no rádio, eu adorava, tá? E aí, puta, comecei a ouvir Alphaville, o disco era recente e tal. Comecei a ouvir essas bandas todas, andava com aquelas. Na época era moda aquelas calças de Popeline, né? De surfista. Então você tinha da OP, da Ron Jones, eu tinha de. E eu comprava amarela, vermelha, não sei o que lá.
Tinha
o
visual meio romântico.
Engraçado, né? Era muito engraçada essa época, assim. E eu comecei a ouvir isso aqui.
Bem à vontade.
Então, 86 foi o ano que eu ouvia tudo isso aqui, assim. Depois de 87 já entrei de cabeça no prog e tal, mas sem deixar de gostar disso aqui.
Ô, Terrinha, então, eu queria que você falasse do Alphaville, assim.
Eu amo.
Eu teve aquele dia que você falou que tem três obras-primas.
Alphaville?
É, lembra, José?
Não,
primeiros do Alphaville,
o Spandau Ballet, que ele fala
não, isso. Tem três primeiros discos, não são obras-primas. Acho que nem o primeiro eu acho obra-prima, mas é bem legal.
Alphaville.
Muito bom. O primeiro do Alphaville eu acho muito bom.
Você conhece o Big Japan e Forever Young.
É, esse que tem essas músicas. Salt Like primeiro, a Melody, estão tudo no primeiro.
Boa música.
O segundo e o terceiro são discos mais ousados, eu diria. São. Fogem um pouco desse padrão do tecnopop da época. Mas as melodias desse disco são demais, assim. E que eu acho obra-prima, de fato, é o primeiro do Tears for Fears. Esse eu acho obra-prima.
E qual que é a diferença do synth-pop pro tecnopop?
Puta, eu não sei. Na minha época eu falava tecnopop, então pra mim é a mesma coisa. Só que na minha época, quando eu conhecia, falava um tecnopop, né? E o synth pop começou a se falar depois.
Que eu saiba é isso também. Talvez lá fora se falasse synth.
Falasse mais
synth. Mas a frase é: eu gosto de tecnopop. A frase é: você usa o tecno, né? Tem que fazer o tecladinho polegar.
O tecladinho.
Tecladinho polegar.
Não, só para registrar que eu abri na página que é intermediária, que anuncia os anos 80, e ele anuncia com uma foto do Guns N' Roses. E aí depois, virando a página, vai ter o Bruce Springsteen de um lado e o synth pop do outro.
Ou seja, sabemos que o livro está em ordem cronológica.
Então, agora que eu percebi. Todos nós que somos fãs de época, né? Eu, José, assim, a gente está abrindo aqui quase na metade. Aqui. O Sérgio já abriu mais para frente. E o Cadinho vai abrir no começo. Aqui.
Eu acho que eu abri bem na metade.
Tudo fã de época.
Acho que abri bem na metade.
Eu vou na minha primeira rodada, eu vou abrir mais pro fim. E depois eu vou pro começo.
Tudo fã de época, né, José?
Só para disfarçar, né?
Bom, vamos lá.
Aliás, vocês sabiam que o Beto Bruno está lançando o disco depois do Beto Bruno do Cachorro Grande? Está lançando o disco Depois do Fim, que é o mesmo nome do disco do Bacamarte. Né? E sempre teve a piada legal que o Dorsal Atlântica é antes do fim e o Bacamarte depois. Agora tem também o Depois do Fim do
Beto Bruno. E o Dorsal Bruno. Saiu depois, né?
É, saiu depois. Antes do fim saiu depois do Depois do Fim.
Depois do fim, é isso aí. Bom, vamos lá.
Vai lá.
Ih, olha lá, ó. Jimmy e James, os mártires do rock and roll. Ó. O Kid falou aqui do Jimmy Hendrix, uma página basicamente falando do Jimmy Hendrix, uma página falando da James Joplin. É, outro dia a gente ficou brincando no programa dos fãs mais chatos do mundo, né? A gente falou dos fãs de James, do Kid.
De James, é.
Que
James
são mais ou menos os mesmos fãs do Doors, do Hendrix, essa galera do Led Zeppelin, né?
É. Hendrix é além, né? Porque o Hendrix pega muito o guitarristas e fãs de psicodelia também, então...
Mas é o mesmo tipo
então
de
é mais
fã. Eu lembro, né?
Não, hippies, né?
Tem que lembrar, claro, hippies, que vocês lembram que na época da ditadura se usava na propaganda, né? O Hendrix, a Janis Joplin e o Jim Morrison. Numa política, numa campanha antidrogas, né? Tava lá Jimmy Hendrix, guitarrista, herói, papapá, morreu. Pá! Drogas, né? James Joplin.
É verdade,
morreu. Né? Carimbada. Né?
Carimbada, Jim Morrison, sim, né?
Também.
E aí muita gente que assim.
Check, né? Tipo ponto, assim. Ponto pra nós, né?
É, e muita gente se lembra disso, assim. Tipo tios, assim, né? Lembro do. Associam esse pessoal a drogas, assim, né?
Nesse filme Amanda, que eu te indiquei, que é maravilhoso, eu acho que é nele que tem uma cena em que o tio ali, com a menininha, ele fala que ele toca fogo na guitarra, aí ela fica assustada. Eu acho que é nesse filme, posso estar confundindo também, pode ser outro. É, pode ser no A Sombra do Pai. São dois filmes com temas parecidos.
Eu acabo fazendo essa associação, mas dos fãs e tal, mas isso é besteira, né? Porque não tem nada a ver.
A música deles não tem nada. É muito além disso.
Que talvez o Zuni seja isso, dos fatos deles terem morrido de overdose aos 27 anos, os três, num intervalo de 6 meses, sei lá. É, de um ano, verdade. Vai, máximo. Mas assim,
a música, cada um tem a sua personalidade. Um
três, mas aí ele fala do Jimi Hendrix e do.
É que o José falou do comercial,
do Jimi Hendrix.
Isso daí tem muito a ver também com o comportamento, com a vida de excessos da época, com as descobertas. Assim, as drogas estavam entrando no modo de vida de caras como eles, assim, com uma força que até então ela não tinha entrado, né? Então pegou os caras desavisados e matou mesmo.
Agora, aqui o Kid fala da Genesis, ele fala dos discos, né? Tem aqui o Ship Thrills, o Pearl, e essa coletânea aqui também, eu lembro da Genesis. Mas o que eu mais gosto é o I Got Them, ou Cosmic Blues Again, Mama, esse é o meu preferido dela. Mas, cara, é que ele fala do topless da Janis Joplin em Copacabana. Ele cita um pouquinho de quando a Janis veio pro carnaval, no
segmento
e tal. Legal, eu gosto da Janis. Então, como eu falei, esse é meu disco preferido, eu gosto. Agora, Jimi Hendrix, né, falando num lado mais pessoal que nem o José fez com o Bowie. Ah, não dá pra comparar, né?
Nada.
É outro universo, assim, eu acho.
Eu conheço, eu tenho amigos que são mega fãs da Janis Joplin e tudo mais. Mas eu acho a Janis Joplin ok. E o Jimi Hendrix...
Eu acho que ela nunca teve uma banda legal pra ela. Eu acho que o repertório bateu lá. Assim, não sei, eu acho que falta alguma coisa. Mas eu gosto, assim, porque ela tá num contexto, né? Ela tava lá, ela é importantíssima, né? Claro. Mas não é uma pessoa, não é um artista, um rosto que hoje eu vou ouvir Janis Joplin, né? Que nem tem gente que acorda querendo ouvir Soft Cell, tal.
Os três primeiros que eu vou ouvir. Acorda querendo ouvir. Não, mas eu ainda vou
falar dele no programa.
A banda Big Brother era mais tosca, né? Bem básica.
A do Chip Thrills é melhor.
Já a banda que veio depois, com a qual ela gravou o Cosmic Blues, é outra. É. Cosmic Blues Band, né?
Full Tilt Boogie.
Full Tilt Boogie, né? Cosmic Blues Band. É, Full Tilt Boogie e o Pearl, que ela gravou e foi lançado depois da morte, mas esse seria o meu preferido, talvez. Mas eu gosto muito do. Acho muito legal o Cosmic Blues também. Embora eu tenha acabado de falar que Janis Joplin eu acho ok, né? É que comparando com o Hendrix. Vamos abrir mais perto do fim, então, vai. Depois eu vou pro começo.
Ele é corajoso.
É.
Ih, quebrou a cara. Pô,
não.
Quis inovar, quebrou a cara.
Quis
ser moderninho.
Eu vou mostrar duas páginas pra vocês escolherem aqui, Progressive Metal.
Meu Deus.
Vai.
Tem aqui dois álbuns do Dream Theater nas figurinhas, pra quem gosta de ver capinha.
Sonic Youth, né? Pavement.
E do lado, Indie Rock, com Sonic Youth, Pavement.
Óbvio.
E Dinosaur Jr. É melhor, né?
Que é o Marillion, eu tô ficando louco.
É o Marillion Fugazi. Que é bom, é muito bom.
É bom.
Marillion é bem legal.
Progressive Metal?
Marillion? Então, acho que ele coloca ali, como você tem pouco espaço para falar de muita coisa da educação, então, Neoprog, eu não sei, eu nem consideraria Dream Theater tão progressivo assim, mas na minha...
Mas tem muita gente que acha.
E você vai falar do quê? Qual a sua relação com o prog metal?
Eu prefiro o indie rock mesmo, viu? Eu sei que tem gente que vai me matar, mas eu prefiro o indie rock. Assim,
e qual a sua relação com o Sonic Youth?
Uma bela banda. Pouca, mas de respeito. Muito respeito, porque o Sonic Youth é uma banda respeitada até por fãs de progressivo.
Eu amo o Sonic Youth.
É uma banda respeitada até por fãs de progressivo, lógico, né?
Sério?
Aqueles que não são fãs de época, né? Não, mas é uma banda respeitada até por fãs de progressivo, porque eles têm um trabalho muito experimental, né? O Sonic Youth.
Tem.
Não é só o indie rock, aquela coisa caricata, Casa do Pepo, essas coisas. Não é só aquela coisa que o pessoal vê como com preconceito. O Sonic Youth
que esse disco especial,
experimentais mesmo.
Esse disco especial que eu acho maravilhoso, mas não é tão... Eu acho que a Thousand Leaves é mais não prog.
É tão, não é tão inovador, não é tão...
Importante. É, ele é mais pop, mas...
Nada é importante, né?
Importante.
É. Esse não é tão assim, tão, não é vanguardista, não é, mas o Sonic Youth tem, né? Várias coisas vanguardistas, assim. Agora, Dinosaur Jr. eu não conheço direito e o Pavement acho uma excelente banda. Pavement. Agora ele fala aqui também... Ele fala aqui também do selo SST, né? Além de falar da Sub Pop, ele fala também do selo SST. E aí eu já aproveito para puxar a brasa para a sardinha do meu querido Husker Du, que é uma das minhas bandas preferidas da vida e que gravou, né, os álbuns, toda a fase antes de eles irem para a Warner, que é, acho que, se não me engano, o primeiro pela Warner é o Candy Apple Grey. Mas enfim, um selo que revelou o Husker Du.
O Pavement é engraçado, é uma banda que lançou 5 discos e eu acho 5 discos bem iguais, assim. Eu nunca sei escolher um melhor entre os 5, eu acho os 5 muito bons. E aliás, merece um programa, Pavement de Stephen Malkmus.
Um programa. E aliás, Stephen Malkmus
fazer.
Foi em 99.
Foi, então.
Comprou um disco do Jorge Ben.
Brincou com o Rush, né? A baixista.
Ah, é, o X contém a história no programa de Rush de disco. É verdade. O Renato acho que atendeu aí, né?
Sim,
é, agora eu queria contar uma história muito rápida do Dinosaur Jr., que a gente passou ali. Eu sigo o Jay Messis no Twitter, eu gosto do cara que eu gosto muito. Uhum. Ele tava fazendo, ia fazer um show na Escandinávia, uma cidadezinha pequena lá, não lembro se era da Dinamarca ou da Suécia e tal. E ia ter um show do Dinosaur Jr. ou era o Jay Massey solo, não lembro. Sei que eu vi na conta dele do Twitter. E o Neil Young marcou um show na cidade no mesmo dia que tava marcado o show dele. Ele cancelou o show e tweetou: galera, vocês vão me desculpar, mas eu quero ir no show do Neil Young. Vocês têm que me entender. Meu show ficou pra amanhã. Quem quiser o Refound, a grana de volta, nossa, beleza e tal, mas nos encontramos lá no show do Neil Young. Eu achei muito legal.
Muito legal. E é bom também pra não dividir o público, né?
Lembra aquela história do Dave Grohl, né? É, chegou uma tarde, eu tava no show do Cheap Trick, desculpa aí, o Dave Grohl também estaria no show do Cheap Trick.
Vai, ó, segunda rodada já, e
segunda e última, mais, né?
Segunda e última
segunda
rodada.
E última rodada. É. Ah, não, não precisa,
José.
Não,
mas
juro que
também, meu. Tá sendo conservador, vai mais pro fim, mas arrisca aí.
Aqui. Nossa!
Aí se
caramba,
deu bem,
hein?
Ah, nossa!
Do Ramos.
Dinossauros.
Do Ramos.
É a página dos dinossauros.
Começa aqui, né?
Começa na página que você abriu.
A matéria. Pra dizer o nome da matéria, seria o início do heavy metal, Led Zeppelin.
É uma banda que é do ramo e uma que não é do ramo, José.
Aqui tem.
Não, é uma banda de Birmingham e outra que é só metade de Birmingham.
É verdade. Olha, Birmingham aqui em peso. Então, nessa página tem o Sabá e o Led, né?
Mas fala de outras também.
Aquela história, o que falar, né?
No começo do heavy metal,
né? Eu acho que o. Na verdade, assim, o Sabá tem mais a ver. O Led. Eu tava ouvindo o Ziad Burns comentando outro programa, acho que não sei se foi nesse, né?
Há pouco. Programas atrás aí.
No Ziad Burns, que tem o Jimmy Page, tem algumas coisas solos, assim, que você já percebe
um
Zeppelin ali. Inclusive o Led Zeppelin 3 tá ali, assim.
É, tanto que o Led Zeppelin começou como New Yardbirds, né? New Yardbirds.
Mas você percebe no dedilhado do Jimmy Page e tal, que, na minha opinião, assim, o guitarrista de banda que eu mais gosto é o Jimmy Page, todos. Assim, né? Solo é o Hendrix, não tenha dúvida, mas em banda, pra banda, Jimmy Page pra mim é o meu predileto. Para os livros, milhares de riffs, solos, acho que ele vai pra caminhos assim, inesperados nos solos, assim, não sei, tecnicamente.
É outra música,
ele cria.
É outra composição.
Você vai acompanhando solo, e fala, pô, o cara tá indo pra um caminho diferente.
Pega, por exemplo,
eu sou leigo
solo
música.
De Sim, Sabe, Love and You, você vê que é uma composição. Outros, né?
É isso que eu quero dizer, ele vai pra uns caminhos inesperados, né? E normalmente o cara tem. Então, o meu Led, pra mim. Então, aqui estão pondo o Sabá e o Led como os pioneiros do heavy metal, né? Mas o Led, eu acho.
É que transcende,
mais que o Sabá, né? O heavy metal.
É.
Porque aqui tem uma capinha aqui do House of the Holy, que é um disco predileto do.
Caramba!
É que do Led.
O Led tem heavy metal.
Se é que, assim, todos são 9,9 a ser 10, vamos dizer assim. Não, o True Dead Door pra mim é o mais fraco, né? E é 9, vamos dizer assim. Então, esse disco pra mim, o House of the Hollies, é o, pra mim é o Led mais.
Se fosse o House of the Hollies, daria aí o Alan Clark.
É, o Alan Clark. É outra boa banda que
Graham Nash.
Mas eu acho esse disco mais próximo de, do
curiosamente é o que tá aí, né, na foto.
É, curiosamente, por isso me chamou a atenção, né? Não sei se vocês gostam desse disco.
Nossa, eu adoro Led Zeppelin, eu adoro tudo.
Acho, né? A Rain Song, a Blue Quarter.
Estão
ali em outro mundo.
É um disco que, se fosse uma outra The banda, Crunch, você poderia falar, os caras não têm identidade, né? Porque tem um funk, um blues, um prog, um reggae, um pop, um folk, mas assim, é tudo feito com maestria.
Maestria. Acho esse disco fantástico, todos os discos lá. Então, aqui
é um disco que atira para todos os lados, mas acerta.
Acerta em tudo que atira, né? O negócio de atirar tá na moda. É tudo que atira e acerta. Então tá, eu acho assim, essa coisa de associar o heavy
metal. Você adora as duas.
Não, gosto das duas, mas o Led não tem comparação, eu acho.
Eu também acho isso. Eu também acho isso. Adoro as duas também, mas não dá. Led Zeppelin.
Vai lá, Sergião.
E é o último.
Olha lá, o fã de época, ó. Vai nos anos 80.
Tá no meio de novo. Pega
83 aí.
Country Rock e Disco Music.
Pegou
70.
E tem o Marvin Gaye.
70. Né?
Caramba, é mesmo?
Agora, Disco Music com Marvin Gaye? Bom, ele, mas no texto ele fala aquele... de... Tá, bom. Olha, se for escolher um desses estilos, eu escolho a Disco. Mas os exemplos que ele coloca aqui... Principalmente o Cosmos Factory, demais, né?
Se você pegar o melhor de cada estilo...
O Parsons, né? Também, eu acho demais aqui. Eagles, eu confesso que eu preciso escutar melhor Eagles, assim. Eu andei escutando músicas, assim, esporádicas.
Mas falei,
preciso
rock,
dar outra isso? chance ao Eagles. Tá. Pois é, country rock de uma forma mais pro pop, talvez, né? Eu acho que Birds seria... Bem country rock ali, o Sweetheart
of the Desperado, eu acho, né? Um disco country rock. O primeiro, né? Os dois primeiros dos Eagles, são bem country rock. Mas depois, realmente.
É
um... Creedence tem outra
designação.
É, Creedence é um pouco transcende.
Transcende, mas eu entendo colocar
sim,
aqui.
Sim, claro.
Né? Não, tem que a raiz, né?
Tem que amarrar, né?
A raiz tal do Creedence. E o Graham Parsons foi o cara que, né, fez os Birds virarem, né?
Flying Burrito, né?
É, o Flying Burrito Brothers.
Mas o Kid fala aqui, ó, ele fala do Nitty Gritty Dirty Band, ele cita...
Sim, Alabama, Emmylou Harris, Linda Hunt. Pouco que eu nunca gostei. Fala do Bob Dylan também, né? Claro, importantíssimo. Enfim, é. E na disco, claro, ele vai pro... Fala do Off the Wall, fala de Sister Sledge, Chic. Aí
também é sensacional.
Tudo coisa finíssima, lógico. Assim. A dupla, né? Rogers e Bernard Edwards, pelo amor de Deus.
Eu acho assim, precisa dizer que o Kid, esse almanac do Kid, é para iniantes
dos
gêneros. Né?
Dá pra ver que é bem básico.
Uma camisetinha.
Básica, Não, é a discoteca básica mesmo, de cada estilo. Tal,
também não dá para falar bem básico e não lembrar. Bruna Lombardi.
Bruna Lombardi,
lá vem ele,
com uma camiseta branca, bem básica.
Saiu do rancho, chapelão.
Sensacional.
E o Zete no metrô. Entendeu? Telefone bem básico.
É verdade. Falou que o Zete. Meu irmão viu o Zete.
Ele escreveu
no metrô e disse:
eu achei que
tá bem básico.
Com camiseta preta.
Eu achei que
olha, a página anterior tem o Ryan Heep.
Ah, é?
Meu Deus.
Ó,
batemos na trave, hein? Não, mas é engraçado essa página dupla, né? Country rock com disco music. Achei legal a combinação.
Caiu um tema, fizemos um tema de livro e não fizemos Tom Waits.
Briga mesmo.
Nossa.
Isidoro
vai nos matar.
Stones, caramba.
Talentoso Brian Jones, cara.
Nossa, gênio.
Tem o Aftermath e o Larry Bleed.
Então, aqui, duelo de gigantes.
Larry Bleed já é
sem
um
ele, né? Duelo de gigantes. Aftermath ou Larry Bleed?
Aftermath.
Você?
É duro, hein?
Aftermath ou Larry Bleed?
É, eu pensei que você ia botar no Larry
Bleed. Acho que Aftermath eu fui com os Stones.
Foi quando eles viraram Stones, outra coisa.
O primeiro disco com composições deles.
Mesmo com Going Home, hein?
Mesmo com esse peso.
Mas eu acho que a nota dos dois é igual, se eu for colocar assim. Mas então, eu gosto mais de ouvir o Aftermath.
Eu também acho que eu prefiro o Aftermath.
2-0, e você, Vitor?
Ah, eu sou o Larry Bleed.
Então 2-1 e eu faço 3-1 pro Aftermath.
Pensei que nem eu vou empatar.
Mas a partir do Aftermath, meu, vai embora, só com isso legal.
só.
É, mas eu acho os Stones maravilhosos desde o começo, cara. Aquele, por exemplo, ó, discografia americana. É, então acabou coincidindo, mas é meio que uma coletânea de o que tinha ido para compacto, o que estava em outros discos, talvez. Aquele álbum Rolling Flowers. Stones Now. Também. Mas é que o Flowers é metade tirado do Aftermath, metade do Between the Buttons.
Umas três inéditas americanas, só do Flowers.
Versão de Out of Time. Tal. Não, mas é que eu gosto aquele disco tá Rolling Stones Now, tá é maravilhoso. Que é uma, assim, a tracklist é um apanhado e tal. Eu adoro aquela fase também. Desculpa, Bethel.
Não, imagina. Então, aqui o Kid fala, tava dando uma lida rápida, né? Ele fala aqui da fase Brian Jones com os Stones, cita os discos e tal, algumas músicas. E fala aqui da morte, né, do Brian Jones em 69, afogado na piscina da casa dele, blá blá blá. E aí na outra página tem o mais lendário dos festivais de música. Aí o Kid fala do Woodstock, claro, mas ele cita aqui também o Altamont, o Willard White e tal, bem legal. No Woodstock ele cita aqui, fala do Santana, ó. É, fala aqui, o Carlos Santana, por exemplo, havia lançado seu primeiro álbum, Santana, em 69, né, naquele ano, e estourou durante o festival. No ano seguinte, lançaria o álbum que se tornaria um clássico do fim da era psicodélica.
Abraxas.
Olha,
sensacional.
É uma sacada, né?
Eu adoro Santana.
E aí aqui na sequência ele continua falando do Woodstock, né? O Kid. Sim. E ele fala que é a melancia que conquistou a plateia americana.
Do Alvin Lee.
O show do Tanner Zaffer, né, José? Alvin Lee. Pô, quem viu isso, quem viu o filme sempre lembra dessa cena, né? Quando acaba o Going Home, ele pega a melancia e tá sai fora. Eu lembro muito de ver quando a primeira vez que eu vi esse filme. Foi quando o festival fez 20 anos, olha isso, foi em 89. Nossa. Eu lembro que saiu em VHS uma versão.
É, eu lembro.
Na época que a gente ia em locadora, né? Alugar filme e tal. Eu lembro que eu aluguei essa edição de 20 anos do Woodstock. Puta, olha como eu sou velho, cara.
Eu acho que a gente também.
E bicho, eu lembro de assistir com a minha mãe esse festival. Esse VHS e essa cena emblemática aí do Alvin Lee, nossa, eu lembro direitinho, a gente assistiu, né, aquela versão da Going Home. Eu lembro que quando acabou, minha mãe falou assim: puta, eu gosto disso, cara. Sabe? É que tava tendo todos aqueles shows em Woodstock, tal, mas quando passou a Going Home, eu sei que a minha mãe olhou pra mim e falou: cara, eu gosto desse tipo de rock. Isso é a minha cara, assim, sabe?
Legal.
Alvin Lee, Tanner Zaffer, é isso aí que eu gosto. Adoro. Eu lembro da minha mãe falando
aquela, legal.
Tipo,
aquela...
a gente vinha vindo tudo assistindo, quem tava até então, né? Entendi. Mas o Tanner Zaffer, pra ela ali, arrebatou
a E a partir daí que o Tanner Zaffer vai virar uma grande banda.
O Woodstock foi. Só pra complementar o Woodstock, esse ano vai sair um box com todas as apresentações, você viu?
50 anos, né?
50 anos. Nossa. Vai sair com todas as apresentações
na íntegra, né, cara?
São 38 CDs, negócio assim,
né? Negócio absurdo, né? Que eu, infelizmente, não vou comprar, talvez essa
gravadora não vai escolher.
Não tô escolhendo, mas olha aqui, você abre a primeira. Ó, as duas primeiras, vai. Você abre primeiro, tem aqui o Odds and Sods, como uma apresentação do livro, né? O Odds and Sods do The Who. E logo depois.
Aí é muita verdade.
A lendária cena do nosso menino Jim Vincent, que faz a cena que faz parte do filme The Girl Can't Help It, né? O Sabes o Que Quer, que é o nome infame em português. The Girl Can't Help It. É, que o Jim Vincent tá ensaiando.
Já vale o livro, Cadinho, só essa abertura.
Ah, já vale o livro, maravilhoso Jim Vincent, né, em que não aparece o Cliff Gallup, guitarrista.
Ih, mostra, fala isso pro Jeff Beck, vai ficar
puro. Não, é porque nessa época aqui em que eles fizeram o filme, o Cliff Gallup tava fora da banda. Então no lugar dele tá esse menino aqui, Russell Willaford, que também era um bom
de Telecaster, cara.
De Telecaster, é. Que lindo que é uma Telecaster, né? Maravilha. Eu vou abrir uma página aqui. Abri uma do fim, agora eu vou abrir uma mais ou menos do começo. Ih, a mesma do José.
Tá essa viciado, página aqui acho que tá mais. Tá viciado. É uma linha gelada, que nem sorteio do Corinthians. Né?
Porra. tá. Né? Flamengo contra Sampaio Correia. Tá bom.
Abri em duas páginas bem interessantes.
Ih,
que
é a praia dele.
O cara chorão. Johnny Ray.
Johnny Ray, né?
Cara, Johnny Ray é legal. É, mas eu não consigo ver Johnny Ray sem lembrar do maravilhoso Dexys Midnight Runners. Que
tem
o
que Kevin acender Roland... vela, Cadinho.
Não, acendo a vela pro Kevin Rowland.
Então, ele acende vela pro Dexys Midnight Runners.
Sim, é. Não, embora ele seja.
Fez fome e fortuna.
Mas assim, Mas a letra da música Come On Eileen fala que o Johnny Ray cantou sua música no rádio e como é que é? Seduziu um milhão de corações em mono. Sensacional. E a outra página fala sobre Doo-wop do José disse que o show do The Platters aqui foi
cancelado.
Mas é aquele arremedo de The Platters, né?
Não, é. Terceira geração, quase.
Eu acho que a gente tem 10 anos de PoeraCast, mais de 400 programas. A gente tem que começar a vender a franquia, cara. Quem quer ser o PoeraCast?
Quem quer ser?
A gente vende a franquia e os caras gravam.
Tá na hora já.
Que nem The Brand, not The Band.
The Brand, que nem os Platters.
Os Platters são The Brand.
Transformaram uma franquia, é verdade.
E vamos lá. Então, já que abriu a página, tinha do Op, minhas bandas, meus grupos, né? Eram grupos vocais, aí encerrou, né, José? Meus grupos preferidos de do Op: The Moonglows, The Claftones e os Tardios, The Marcells, que tem aquela versão famosa de Blue Moon, mas é muito além disso aí.
Os Marcells.
Os Marcells, The Marcells. A gente vai ficando por aqui. Até a esse bloco deu meia hora. Olha que produtivo, que não é? Que produtivos que nós fomos. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Até lá, meu amigo, minha amiga.
PoeiraCast.